Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esta iniciativa em apoiar o Fórum Técnico com vistas ao Plano Decenal de Educação em Minas Gerais como desafios de uma política educacional. Com efeito, o Projeto de Lei 2215 de 2008, que estabelece metas e ações para a política educacional do nosso Estado, atende a um dispositivo da nossa Constituição Estadual de 1989, que diz o seguinte: o Plano Estadual de Educação, de duração plurianual, visará a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, à integração de ações do poder público, à adaptação ao Plano Nacional de Educação, com os objetivos de erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, melhorar a qualidade do ensino, formar para o trabalho, propiciar a promoção humanística, científica e tecnológica. Os planos de educação serão encaminhados para apreciação da Assembleia Legislativa até o dia 31 de agosto do ano imediatamente anterior ao início da sua execução. Um critério para se olhar, seja para trás, seja para frente, as metas e ações, conquistas ou não, algo a se conquistar, é a leitura do artigo 198 da nossa Constituição Estadual, que assegura 17 garantias da educação pelo poder público e mais algumas implicações em termos da responsabilidade das autoridades competentes, entre as quais leio os dois primeiros incisos do artigo 198. Ensino fundamental obrigatório, gratuito, mesmo para os que não tiveram acesso a ele na idade própria, em período de 8 horas diárias para o curso diurno. Prioridade para o ensino médio, para garantir gradativamente a gratuidade e a obrigatoriedade deste grau de ensino. Por outro lado, a Constituição da República de 88, ao prescrever o regime de colaboração, supõe a efetivação deste regime em articulação com a União e com os municípios. Esta mesma prescrição está posta no atual Plano Nacional de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases, como algo que compõe o regime federativo. Tais dispositivos expressam a importância deste dever de Estado, pois não é lícito a ninguém, sobretudo aos poderes públicos, compactuar com uma situação na qual reine a ignorância e não gere o desenvolvimento da marca mais distintiva do ente humano, a inteligência. A educação escolar, como direito de todos, é um direito juridicamente protegido, pois não há Constituição moderna que não consagre tal direito, por sinal reconhecido por muitos acordos, tratados e convenções internacionais. Nossa Constituição Estadual, nos seus artigos 2º e 10, ao listar as competências cogentes ao Estado, assinala no inciso 4 a garantia da difusão da educação e do ensino, entre muitos outros. E se a nossa Constituição Estadual, já no seu artigo 4º, impõe ao Estado o dever de assegurar os direitos e garantias fundamentais, o parágrafo 1º do mesmo artigo é, no mínimo, dotado de uma tal severidade republicana que raramente havemos de encontrá-la em outro texto constitucional estadual. Vou lê-lo. Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção em órgão de administração direta ou entidade de administração indireta, o agente público que deixar injustificadamente, de sanar, dentro de 90 dias da data do requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício de um direito constitucional. E por que isso? Uma pista advém de um intelectual, Norberto Bobbio, quando este pensador, refletindo sobre o futuro da democracia, adverte os regimes democráticos para as promessas não cumpridas, entre as quais a sexta promessa, a do cidadão não educado. Como diz ele, aspas, para o bom democrata, o reino da virtude é a própria democracia, que entendendo a virtude como o amor pela coisa pública, dela não pode privar-se e, ao mesmo tempo, a promove e alimenta. Um dos trechos mais exemplares a este respeito, diz ele, é o que se encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo, nas considerações sobre o governo representativo de John Stuart Mill, na passagem que ele divide os cidadãos em ativos e passivos e esclarece que, em geral, os governantes preferem os segundos, pois é mais fácil dominar súditos dóceis, indiferentes ou ignorantes, mas a democracia precisa dos primeiros. Nossa Constituição Estadual, na esteira da fermentação cívica que a precedeu e que a influenciou, quer cidadãos ativos e os prefere. E os nossos constituintes mineiros, ao optarem pela cidadania ativa, optaram por estabelecer a educação como direito protegido e cujo objetivo está na nossa Constituição é o bem-estar e a justiça social. Há, pois, uma ligação orgânica entre cidadania e educação que advém desta confluência de Minas Gerais com os ideais da liberdade da Revolução Americana e com os ideais da igualdade da Revolução Francesa. Tanto quanto combater a ignorância, é preciso elevar o nível intelectual de todos como a via da construção da cidadania, da qual a educação escolar é parte integrante e orgânica. Decorre daí a necessidade de um plano que sustente a efetivação dos direitos e garantias, entre os quais figura a educação. Um plano é um guia de ações, a fim de fugir das imponderabilidades das circunstâncias e não ficar ao sabor das mesmas e evitar situações que, em última instância, se deteriorem. Um plano é um guia para políticas públicas de qualidade. Um plano é um convite à superação do caos e um caminho de uma administração cuja racionalidade conduza, como diz nossa Constituição, ao bem-estar e às justiças sociais, com as metas a serem alcançadas. Contudo, esse plano decenal não pode incidir no equívoco fatal do atual Plano Nacional de Educação. Um plano com bons diagnósticos, metas razoáveis, diretrizes claras, mas aos quais faltaram os recursos. Uma cabeça bem feita, com pés de barro. Deste modo, ele não foi um plano de ações e metas. Sem a devida sustentabilidade, ficou um plano de boas intenções, frustrando seus elaboradores e desanimando seus destinatários. Por isso, consequente a uma das acepções do termo plano, isto é, um campo preparado para se lançar as sementes do plantio,